Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast com elenco original, né? Estamos com eles, os meninos mais lutadores, Albino Moreninho.
Eu tô baixando o Senhor da Walking Dead.
Kenô.
Parafina nunca funciona comigo.
E Walter Supermercado.
A primeira regra do Wikicast é não falar do Wikicast. Não é à toa que a gente não faz sucesso em canto nenhum.
E eu, o Bigode, que estou fazendo essa apresentação pela terceira vez, porque ninguém estava gravando o cast depois de uma hora da gente gravando e ninguém percebeu. Um beijo, um abraço e solta a vinheta.
Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o Clube da Luta.
É isso aí, galera. Nós vamos falar sobre o filme O Clube da Luta. Kenô, qual é a primeira regra do Clube da Luta?
Não falar sobre o Clube da Luta.
É isso aí, galera. Até o próximo Wikicast. Um beijo, um abraço e tchau.
Qual é a segunda regra, Kenô?
Não falar sobre o Clube da Luta.
Então vamos para agora o recadinho. Mas é isso aí, galera. Vamos falar sobre o Clube da Luta, né? Aquele filme que o Kenô me fez virar putinha também. Eu tava lendo o livro, acho que eu parei no terceiro capítulo, se não tiver enganado. Ou não, né? Vou terminar de ler agora que eu estou desempregado! Vou fazer um plano e explodir todos os bancos. Mas é isso aí, Kenô. Dá uma contextualizada pra gente aí, né? O Clube da Luta, o filme, é de 2009. Mas vamos falar de uma coisa antes do filme.
99, meu bigode.
É 2009, 99. Cara. Mas antes de falar do filme 99, faz um prospecto aí pra gente. Da onde que tiraram a ideia do Clube da Luta?
Cara, eu acho que aí seria até melhor você puxar o Walter, que o Walter é
muito... Então cala a boca. Walter!
Viado.
Que é um idiota e não sabe o que é. Fala aí pra gente, faz um prospecto. Antes do Clube da Luta no cinema, o que, que é o Clube da Luta?
É, basicamente ele foi criado ali por volta de 93, 94, e ele foi publicado em 96 pelo autor Chuck Palahniuk, que é um jornalista de profissão, mas tipo, ele desistiu da carreira de jornalista pra se tornar pugilista, mecânico.
Eita,
só que aí ele foi incentivado novamente a escrever, e o primeiro livro que ele publicou, obviamente, já é um clássico, que é o Clube da Luta, que é o de 96. Aí um rapaz que já tinha dirigido um filme maravilhoso chamado Alien 3, brincadeira, ele dirigiu Seven, que é o nosso querido amigo, eu me esqueci o nome dele agora.
David Fincher.
Não, peraí, o David Fincher só foi saber, acho que, do filme depois, cara, não foi não? Acho
não, pera lá, que eu tinha do tempo, porque não me interrompe. Deixa eu molhar o bico. Em 97, 98, mais ou menos, o David Fincher ficou sabendo dessa obra literária e a cabeça dele explodiu. Ele decidiu adaptar esse livro, como ele faz com todos
Rola. Os
livros. Foi assim que ele fez com A Rede Social, quando ele adaptou o Bilionários por Acaso também, que é um livro, é uma adaptação, que conta a história não oficial do Facebook, do Mark Zuckerberg. E ele pirou com esse livro, decidiu adaptar e chegou ao cinema com o Clube da Luta, tendo como principais protagonistas o Brad Pitt, o Edward Norton, a Helena Bonham Carter, o Meat Loaf, o Jared Leto e por aí vai.
Aí, Walter, só para contextualizar nessa questão que você falou dele conhecer o livro ele não sabia da existência do livro, né? Foi, se não me engano, acho que um produtor, agora não vou lembrar quem exatamente, alguém falou do livro para ele não se interessou, pelo menos a história que eu sei, né? Ele não se interessou, aí ele estava ocupado com gravação, com a produção, não lembro de qual filme agora. E aí o camarada, não, bicho, tem aqui uma cena que eu tenho que ler pra você. Você tem que escutar, só fica quieto e escuta essa cena, que a partir daí eu tenho certeza que você vai querer fazer esse filme, vai querer dirigir esse filme. E foi a cena, seu bigode deve lembrar, a cena do mercadinho, né? Que tá lá com o chinês, que o Tyler Durden e o Edward Norton estão com o chinesinho lá. E ele tá ameaçando dizer que vai tirar no chinesinho. E tem todo aquele prospecto de como foi aquilo pro chinesinho, né? Até ele desiste e vai embora. Isso é até um nome agora do chinês. Aí depois dele ter todo...
Um fato interessante que eu tô correndo já é que o personagem do Edward Norton, ele não tem nome. Tanto no
filme,
Um fato interessante que você cortou o Kenô, mas continua, Kenô.
Certo. Só pra terminar então a história, aí a partir dessa cena, que foi lida, ele não leu pessoalmente, ele, porra, não, cara, essa cena é muito boa, não. me passa esse livro que eu vou ler, e a partir daí que ocorreu. Ele leu o filme, chamou o Chuck Palahniuk para conversar. Isso tem até no livro, tem a versão mais atual do livro.
Pula.
Tem meio que essa historinha, né? Que ele vai contando, aí vem ele, vem Brad Pitt, vem a Helena Bonham Carter, e aí foi decidido fazer o filme, né, cara? Que, por sinal, em 99, não foi considerado um filme de sucesso, e ainda a crítica meteu um alho no filme, cara. Parece que nem a própria crítica na época, entendeu?
Sim. E também acabou inspirando um bocado de maluco, como o Bigode falou antes da gente começar o podcast. Teve um estudante de medicina que entrou numa sessão em Osasco, se não me engano, em São Paulo, essa mesma época, em 1999, e saiu metralhando geral, cara. E na época teve toda uma discussão se foram os videogames que influenciaram ele, porque ele também era jogador de... Fale. Fala, Bina.
Eu lembro de uma entrevista que ele deu falando que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, cara. Tá, como você falou, tava tentando ligar ele a jogar videogame ao que ele fez, né? Eu lembro de uma entrevista que ele falou que não tinha nada a ver com essa outra. Não foi uma coisa que
você falou, lembra? E teve também toda uma relação que fizeram também com o massacre de Columbine também, que foi mais ou menos naquele mesmo período, que tentaram acusar também.
Que os moleques jogavam Doom, que eles praticaram para o ato jogando Doom.
É, porra, é isso aí. Conta do mouse é ótimo para tu aprender a puxar um gatilho e ganhar. Muito bom, né? Mesma sensação. Não, mas isso aí é foda, cara. Isso realmente usaram muito. Aqui no Brasil, a relação com o Clube da Luta só foi porque, coincidencialmente, o cara tava na sessão do filme, né, do Clube da Luta. Ele acabou pegando uma sessão do Clube da Luta para metralhar a galera. Quiseram associar, ah, isso é associado ao filme Clube da Luta, porque conta a história de um filme em que eles criam clubes de luta pela cidade, clubes clandestinos. Tipo, os caras deturparam toda a visão do filme por conta do caso, né, cara? Então demorou um pouco pro Clube da Luta, tanto aqui e até lá fora, fazer um sucesso de verdade, né, cara? Se tornar esse culto que ele é hoje. Hoje
o Clube da Luta. Se não me engano, o filme custou. Se não me engano, foi uns 50, 60 milhões de dólares e arrecadou uns 100 milhões, não foi? Que é considerado baixo, né, pra indústria cinematográfica.
Sim, exatamente, cara. Tem toda essa coisa. Porra, quem tem o Blu-ray do Clube da Luta vai ter na sessão de extras um prêmio que eles ganharam, que até hoje eu não sei que caralho de prêmio é aquele, que é tipo uma parada muito louca, que é apresentado pelo Mel Gibson, bêbado em cima do carro. Bêbado em cima de um cavalo, cara. Você vê o nível do negócio. E lá o
Mel Gibson, policial e ser antissemita?
Eu não sei, cara, mas ele tava loucaço. Eu via na cara do Mel Gibson que ele já tava chapadaço, cara, na cena. E, cara, essa cena é foda, que é o Brad Pitt com o Edward Norton, o David Lynch falando. E, cara, vai o Brad Pitt falando as críticas. Tem mais que uma crítica, se eu não me engano, do New York Times, ou do Chicago Times, não vou lembrar qual é o jornal. Falando que o filme era horrível e era só uma exaltação à violência, então não valia nem a pena assistir. E, tipo, eles agradecendo esses caras que nunca acreditaram no filme, e hoje o filme é o maior sucesso que já se viu, né, cara? Até hoje é um filme muito cultuado, é um livro muito cultuado. Querendo ou não, foi o livro que trouxe o Chuck Palahniuk ao conhecimento do público, né, cara? E claro que foi que diretamente ao filme.
Pois é, então, e aí...
Fui, fala, Walter, depois eu falo.
E pra terminar, né, falar um pouquinho do Chuck Palahniuk, que quiseram adaptar uma outra obra dele, que foi lançada em 99, que é O Sobrevivente, e compraram os direitos dessa obra. Só que aí veio os 11 de setembro, os ataques à Torre Gêmeas, e o filme se perdeu numa dessas prateleiras de escritório de estúdio hollywoodiano, porque simplesmente o personagem, ele rouba um avião no final da história e ele acaba se jogando no mar com o avião.
Sim.
Cara, aí não conseguiram fazer a associação.
Eu vou te falar a verdade, o Walter, eu acho que mesmo se eles lançassem o Sobrevivente, eu tenho aqui um livro, eu li o Sobrevivente, cara, eu acho que não ia render um filme, cara. O filme, ele bate muito na questão de religiosa, ele bate de uma maneira tão feia, cara. Ele vai fundo mesmo, sim, ele cara. Pé.
Próprio Tender ele é um pastor religioso, né? Ele acaba assimilando aquela coisa. Inclusive, muita gente fala que quem leu os livros do Chuck Palahniuk já leu todos, assim, sabe? Será? Tipo, porque a narrativa é muito parecida com a do Clube da Luta, sabe? Os personagens, eles são pessoas nojentas, sabe? São pessoas execráveis, ou...
Só que aí que tá...
Tipo, o personagem
vi... também. Sim, aí que tá, o Val. Por exemplo, o Clube da Luta, é muito fácil você se identificar com o narrador da história, que a gente vai se identificar ele como narrador, né? Ou vão querer falar Eduardo Norton, ou coisa assim. Esquema.
Narrador. Só, ah, Kenno, rapidinho, só antes de você falar, só levantar uns pontos aqui. É, uma, vocês falaram, aí eu vou falar duas coisas que eu lembro vagamente, mas só por curiosidade. Eu lembro que eu tava vendo alguma coisa na televisão que foi uma secretária de alguém que mandou lerem o Clube da Luta e ninguém tinha gostado do livro e insistiram pra fazer um filme, né? Não lembro como é que foi a história direito, tá vendo isso num canal aí da vida. A outra coisa que eu li, que eu não sei se é verdade, é que ele decidiu escrever o livro depois que ele apanhou no acampamento.
É,
eu não sei se é verdade.
Ele apanhou, ele foi, eu... quando chegou no trabalho, ninguém cagou e andou pra ele. Tá com uma marca feiosa na cara, ninguém cagou e andou. Ele resolveu escrever o livro depois
disso. Aí ele escreveu o livro depois disso. Ele apanhou, ele foi fazer um acampamento com a família, que ele sempre fazia. Aí ele encontrou um grupo lá e pediu, acho que os caras diminuíram o volume, não sei o que foi. Aí meteram a porrada nele, aí foi isso que o Albino falou.
É, eu acho que ele chega a comentar isso no livro, Bigode. Porque da parte que ele já conta no livro sobre o negócio, ele começa com ele já lá no... Eu não lembro agora se era México, onde é que era. Ele tava fazendo uma escalada. Aí o cara brinca, ó, a primeira regra do clube da escalada é não falar sobre o clube da escalada. Aí ele vira e fala pro cara, olha, pô, sou eu que sou o criador do livro. Ele, livro é o Clube da Lua. É, tem um... Aí o cara virou pra ele e falou, tem um livro? Tipo, ele ficou meio assim, ele, puta merda. Aí ele vai contando essa história depois.
A outra coisa...
A verdade é assim, porque não, a primeira regra do tour do Túnel Assombrado é não falar sobre o tour do Túnel Assombrado.
Ah, o tour do Túnel Assombrado, né? Só sei que depois ele conta. Ele fala até só rapidinho, que a ideia do Clube da Luta surgiu do capítulo, se não me engano, 6 ou 7, que é um tipo um pequeno texto que ele fez sobre as regras do Clube da Luta, né? Aquilo ali foi o primeiro esboço no Clube da Luta. Aí a partir daquilo ali...
Na verdade, isso é um conto, né? Ele acabou concebendo como se fosse um livro. Ele queria fazer só um continho pequeno. O Chuck, ele acreditava muito que um bom autor, ele sabia se expressar através de contos, não em livros. Aí acabou escrevendo o Clube da
Luta. O outro ponto que é interessante a gente tocar, que é o seguinte, aí vai uma coisa mais empírica em mim. Eu acredito que quando saiu o filme do Clube da Luta... Né? Eu acho que vocês já falaram isso, mas eu tô fazendo uma outra coisa aqui, não tô prestando muita atenção, que é o seguinte, viado ou caralho, na época eu acho que ninguém entendeu o filme, e eu acho que muitas pessoas que viram na época continuam não entendendo, acham que é só um filme sobre porrada. Eu lembro da minha perspectiva de quando o Clube da Luta saiu, além do negócio lá que o Walter comentou que eu tinha falado e a gente não tava gravando, que foi o cara que invadiu o cinema e matou geral, e todo mundo falava só da violência do filme. Eu peguei uma pessoa aí que eu conversei rápido sobre o filme, e a pessoa falou, pô, eu não vi esses pontos, eu vou rever o filme e vou ver se eu vejo isso. Eu acredito, e eu sou da teoria que é igual South Park, que a molecada que viu o Clube da Luta e via South Park na época não entendia e só via pela questão do palavrão e só via o filme por causa da violência.
Se você falar... Aí depende, por exemplo, quando eu vi
Tu tinha quantos anos em 99?
Mas eu não vi.
Não, você viu como?
Eu vi, sei lá, acho que em 2002, 2003, tá ligado? Eu tinha 12, 13
anos. Ah, cara, eu tô falando na época, mas tudo bem.
Então, é na época, acho que 2, 3 anos depois, né, que gosta, tudo bem. É, da primeira vez que eu vi, eu não entendi muito bem o filme, também não entendi só o parque. Você tem coisas que você realmente, pra entender, você tem que ter uma carga de vida, tá ligado? Porque é como a gente tava conversando antes, que a gente se identifica um pouco com o personagem, por quê? Porque a gente já passou coisas parecidas, tem pensamentos que...
Sim. Não, mas aí que tal, Bruno? Nem por isso. Eu também vou falar que a primeira vez que eu vi o Clube da Luta, eu não peguei esse viés todo do... Apesar de já estar me identificando um pouco com o personagem, por questão da insônia, questão de emprego e tal, eu ainda não tinha pego o viés todo do filme. Acabei só vendo o filme como algo superficial. Depois de ver, eu acho que ver por mais um tempo, eu ia formando cada vez, toda vez que eu vejo esse filme, eu acabo anotando mais alguma coisa, eu vou formando mais uma opinião sobre a questão do filme. Ou seja, não tenho uma opinião totalmente definitiva. Eu sei quais são os pontos que tratam, eu sei do que ele está abordando, eu sei o que ele tem na camada mais profunda dele. Mas ainda, toda vez que eu vejo, eu olho, porra, peraí, isso aqui contradiz tal coisa. Tem sempre isso. Eu já apresentei esse filme às outras pessoas, já rolou de ter gente que nem sequer entendeu o filme. Do começo ao fim não entendeu nada, tipo, não superficial. Tipo, meio que o cara viu e, cara, não entendi o que tá acontecendo. Que porra de filme de maluco é esse? É mais ou menos assim que o cara entrou.
Então tá, o que, que vocês entenderam no filme?
Cara, antes de responder essa pergunta do Albino, só pra complementar aí, eu também tinha assistido o filme com 12, 13 anos de idade, não entendi absolutamente nada. O que eu achei bacana na época que eu assisti foi a sacada do personagem do Edward Norton, personagem do Brad Pitt, perdão, ser, na verdade, o Edward Norton, ser a dupla personalidade dele. Sim, isso daí eu achei legal na época.
Mas aí que tá, Val, tu não chegou a pegar isso antes de revelar, não, cara?
Não, porque eu acho que eu assisti esse filme no Super Cine, tava muito tarde. Caraca. E aquela parte do filme passou batido, sabe? Nem tinha visto a parte do filme.
Cara, eu comecei a notar um pouco antes, cara, uns minutos antes. Como eu vi o Clube da Luta já com os 17, também foi numa parada dessa aí, do Intercine? Acho que não, foi até o de madrugada. Eu acho que foi o Intercine mesmo. E, cara, eu tava vendo o filme, putz, tô começando a achar que esse camarada aí, na verdade, é só uma personalidade do outro. Ele, quanto mais você vai ver que é uma coisa, a nuance do filme, desde o começo ele vai te mostrando que o Tyler Durden não existe.
Sim.
Só que quanto mais vai aproximando da verdade, vai ficando mais berrante as informações, as dicas de que ele não existe, cara. Então,
isso aí, cara, é um negócio que se eu perceber, tem vários filmes que são assim. Tu tem que ver duas vezes o filme, tá ligado? É tipo o Sexto Sentido. Tu vê uma vez?
Sim, eu já ia falar do Sexto Sentido. Sexto Sentido, tu percebe da segunda vez, cara.
É.
Porra, ele tá morto.
Aí você vê uma vez, no final, aí tu pintou de novo. Aí tu vê que tudo faz sentido, tá ligado?
Só vamos fazer o seguinte, pra gente entrar no filme logo e discutir as questões, vamos responder a pergunta que o Albino falou. A gente tá ainda muito superficial na questão, começando pelo Walter. Ô Walter, qual é a tua visão, assim, o que que tu entendeu do filme? No teu ponto de vista, brevemente.
A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta.
Cara, eu só fui ter essa visão de anarquia e simplesmente tentar se libertar das amarras da sociedade justamente no ensino médio, quando o professor de redação resolveu passar esse filme, só que resumidamente em sala de aula, abordando o aspecto, por exemplo, das Starbucks, do como ele estava sendo escravo do consumismo, porque ele não parava de comprar as coisas, e já que ele já havia comprado quase de tudo, ele já tinha quase de tudo, ele simplesmente entrou em parafuso porque ele precisava consumir mais alguma coisa, ele precisava de algum motivo para sobreviver. Então ele passou aí para esses grupos de terapias, por exemplo, de câncer, de vermes no sangue, verme cerebral, anemia e por aí vai, justamente para ter um motivo, para ter uma coisa para continuar vivendo e até mesmo dormir, porque ele já não estava mais conseguindo dormir. Ele era um escravo do consumismo. Da feita que ele encontrou o Tyler Durden, que a gente acabou de revelar que é a dupla personalidade dele, ele meio que liberou isso dele. Ele disse, cara, ele abstraiu isso dele. Ele disse, cara, eu não tenho mais pra onde correr, o mundo tá me consumindo, e antes que o mundo me consuma, eu vou lá, vou meter na palma em tudo e pau no cu das grandes corporações e tudo mais. Ele é uma crítica direta, assim, ao capitalismo. O Albino vai espernear agora. Ele é uma crítica ao consumismo desenfreado, até mesmo ao marasmo da vida, porque o personagem do Edward Norton era um cara que fazia tudo certinho, tudo era cronometrado, tudo tinha seu horário. Ele parava num canto em uma cidade e acordava em outra. Uma coisa interessante do personagem do Edward Norton é que ele viaja de um país para outro, de uma cidade para outra dos Estados Unidos, fazendo recall de carros, porque ele trabalha para uma seguradora. E ele vai justamente fotografando e periciando carros que sofreram acidente. E ele tá sempre em constante viagem, e ele nunca para, sabe? Nunca para de viajar. E isso vai meio que tortando o parafuso dele.
Sim, sim. Sim.
Walter?
Oi.
Essa foi a sua opinião sobre o que você viu e achou do filme, correto?
Sim, sim.
Ah, tá. Então vamos lá. Kenoa.
Cara, que isso?
Não, é porque o Walt terminou assim. E ele viajava, não sei o que lá, e o parafuso. Aí ele vai continuar, né?
Pelo que eu entendi. Eu tô no início, velho. Eu tô só comprando. Passando pelo filme. Eu entendi. Até fiquei meio louco, cara. Qual momento terminou a opinião do Walt e começou o resumão do filme, né, cara? Então vamos lá. Bigode, eu vou te falar a verdade que o que o Walt, eu não vou retirar o que o Walt falou, realmente. O ponto do Clube da Luta, ele exatamente, ele pra mim, pelo menos, ele fala do comodismo das pessoas, né, cara? De como as pessoas acabam ficando incomodadas com o negócio e elas não fazem nada pra sair dessa situação. Coisas que a gente já fala aqui há tempos no Wikicast.
Né? O nosso lema, né?
É, praticamente a gente tem um podcast falando disso, né, cara? Que é aquele negócio, você tem o Edward Norton, que é um cara, que no caso é um narrador, que, porra, é muito fácil de você se identificar, cara. Eu já faz, acho que mais de 8 anos que eu assisto o Clube da Luta, e eu ainda me vejo naquele personagem, não tem como você sair disso. E é aquele negócio, é um cara que, porra, tem um puta potencial, mas tá lá naquele empreguinho merda que ele odeia, tipo, a vida dele já não tem mais sentido nenhum. Aí ele, pra tentar preencher aquilo, ele vai comprando coisas que em algum momento já não servem mais pra nada pra ele, e ele vai vendo quanto a vida dele é banal, né, cara? Tipo, as preocupações dele são preocupações tolas. E o Tyler Durden, ele faz exatamente isso, ele tenta puxar as pessoas desse marasmo, né, cara? Dessa vida superficial, mostrar o que que vale a pena. Eu vejo isso, todo o plano do Tyler Durden não é um plano pra construir uma nova sociedade, é pra construir uma sociedade onde as pessoas façam o que elas querem fazer, que elas sejam ela mesma. Então, ele comenta uma parte. Ah, eu sonho em ver você, eu tive um sonho que eu vejo você caçando perto das ruínas do Rockefeller Center, eles tirando carne de viado na estrada. Tipo, porra, você vivendo livre, né, cara? Você vivendo com a natureza. Você vivendo da sua forma, você sobrevivendo por si só. É isso que é a metáfora dessa cena. É isso que eu vejo, que eu entendi no Clube da Luta. Tyler Durden, ele tenta tirar aquele pessoal todo, não só o Edward Norton, dessa vida escrota que eles têm, e mostrar que tem um algo mais e que eles têm que lutar pra isso. Claro que tudo no, na maneira totalmente distorcida dele, né? Querendo ou não, o Tyler Durden, ele é um cara hipócrita. Ele critica a sociedade, mas ele cria uma micro-sociedade. Ele critica regras, mas ele cria regras. Ele fala que as pessoas têm que ser individuais e tal, que não tem que só pensar pelo grupo e tal. E ele cria uma sociedade de pessoas que pensam pelo grupo, que não tem identidade alguma, cara. Então, isso que eu acho foda. Ao mesmo tempo que ele critica, ele faz a mesma coisa. Só que a dele, essa mesma coisa, tem um objetivo final, né? Talvez possa ter até uma crítica para as pessoas que trabalhavam juntas no Clube da Luta, perdiam sua identidade e só ganhavam uma quando elas morriam, exatamente por conta disso. Porque eles estavam lutando por um objetivo maior. E na sua vida, querendo ou não, cara, dependendo do tipo de coisa que você tá fazendo, não vai levar a lugar nenhum, cara. No máximo, você vai deixar coisas materiais pra frente. É isso que é a minha visão do Clube da Luta. Ele mostra uma luta contra o consumismo, contra o ostracismo da pessoa. Mostra que a pessoa pode fazer algo além daquilo ali do que ela é, pra ela não se limitar. É, pelo menos é isso que eu vejo. Posso estar errado, talvez, mas é a minha interpretação.
É, Albino? Alto, por favor.
Alto, por favor. Cara, é basicamente isso que eu falo com menos profundidade, tá ligado? Eu acho que o que eu entendi do filme foi: faça o que você quer fazer, se você quer fazer, quando você quer fazer, tá ligado? Não faça aquilo que as pessoas, sei lá, te impõem, tá ligado? E foi isso, tá ligado? Eu não vou ser muito tão profundo quanto o Kenyo e quanto o Walter, mas querendo do filme foi isso.
Faça o que tu queres, pois é tudo da lei.
O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, né? Eu sempre quis ver o Clube da Luta, mas nunca conseguia. Pegava pela metade, passava tarde no Intercine, no falecido Intercine. Começava na TV a cabo, eu não tava mais com paciência pra ver, porque eu tinha pegado na metade, eu queria ver desde o começo. Até de que tanto que eu não falou, eu fiz o quê? O que uma pessoa não deve fazer. Eu comprei o filme e vi o filme. Né? Se eu não gostasse, eu tava com um DVD encalhado aqui.
Se você não gostasse, eu ia no Rio te bater, seu filho da puta.
Né? Você mora no Rio, você ia vir pra civilização. Pra você mora no interior.
Né? Moro no Brejo.
Moro no Brejo. E quando eu vi o filme, o que é ruim é que eu já tinha uma ideia pré-formada devido às opiniões do Keno sempre, do Walter e tudo mais. Mas não que a opinião deles estejam ruins, eu concordo muito com eles. Eu só tenho algumas coisas a acrescentar em relação ao quê? Né? Ao consumismo do personagem do Edward Norton, né? O narrador. Se você repara numa cena, aí são visões minhas, né? Que é o seguinte, ele abre a geladeira e não tem nada, mas em compensação na casa dele ele tem tudo. O consumismo dele é, não é pra si próprio. No caso, assim, pra ele se alimentar e viver bem. Ele compra tanta coisa que ele não precisa, que o que ele precisa ele não tem, que seria comida. Né? Eu acho isso interessante. Em questão ao personagem do Brad Pitt, né? O Tyler, o que é interessante que é o que ele parece que é o Hyde, né? É o Edward Norton, é o Jack e ele é o Hyde. Eu nunca lembro quem é o médico, quem é o monstro. Mas é que assim, é, ele quer se libertar, ele quer ir além, ele sabe que ele tem um potencial maior, né? E isso também é muito legal. E o que o Walter falou, né? Ele já tem tudo, teoricamente, que ele quer, né? É aquele consumismo ridículo, que eu também sou consumista, acredito que a galera também seja consumista aqui, cada um no seu ponto, que a gente critica também. Mas uma coisa interessante é o quê? Ele tá tão fudido, que ele precisa se alimentar da dor das outras pessoas pra ele ver que a vida dele não é tão merda quanto ele acha que é, né? E como ele diz, nenhum bebê dorme tão bem como ele dormia depois de ver que há pessoas mais fudidas que ele, né?
Certo.
Então, vamos... Ô, fala, Kino.
Não, já vamos... Eu acho que você ia falar, né? Vamos então entrar
no filme. Vamos entrar logo no filme agora, que é o seguinte, né? Vamos adentrar aí no filme. Clube da Luta, ele é um filme que o Edward Norton, como a galera já falou, mas vamos lá, vamos pegar as nuances do filme, né? O que a gente vê aí de mensagem, um caralho a quatro. Só por curiosidade aqui, quando eu falei que não tava prestando atenção, porque eu tava fazendo uma pesquisa rápida aqui. Umas coisas que eu vi, que eu não sei se vocês sabem, né? Só umas curiosidades rápidas, é que cogitaram o Russell Crowe pro personagem do Tyler, cogitaram o Sean Penn e o Matt Damon pro personagem do Edward Norton.
Nossa, cara. Não, o Sean Penn, talvez, ele até, ele até seria um bom ator, cara. Não,
olha só. Será que esse papel do Edward Norton, o Matt Damon, seria melhor porque ele tem mais cara de
bom? Não, não, cara. Cara, se eu olho pro Matt Damon, eu não vejo. Cara, não tô falando
de questão de atuação. Cara, pra mim tinha que ter... Não é só questão de atuação também. Tem que ter a fisionomia, tem que ter aquela cara de loser, sabe?
Sim,
o Edward Norton. Eu acho que o Matt Damon seria melhor, porque o Matt Damon tem cara de bunda, tá
ligado? Não, não, calma aí.
O Matt Damon chamou o...
Elas precisam saber que até um sanduíche isso pode ter um valor adequado.
O Ben Affleck é a cara de bunda.
Não, o Matt Damon com cara de bunda é o Mark Wahlberg. Vocês têm que entender isso. Cara, ele não ia servir, cara. O Matt Damon, ele tem muito cara de principalmente, acho que na época, né? Ele tem muito cara de garoto que vai se dar bem na vida.
Olha só, era só uma curiosidade, não era pra gente ficar discutindo isso. Mas vamos discutir o filme em si. O que vocês acham do Clube da Luta ali? Eu falei uma vez pro Kenô, né? Pra gente já lançar merda pro microfone, que eu vi o Clube da Luta em relação à crítica no seguinte: ali todo mundo se bate. Se você perceber, são pessoas comuns. Aí eu vejo uma crítica ao capitalismo ali. Ali é o próprio, é de igual pra igual batendo, tá entendendo? E quando eles falam chega, acabou. É diferente numa comunidade, no mundo capitalista, que o banco quer brigar com vamos dizer, com a gente aqui, ele fode a gente e a briga não é de igual pra igual. Eu vejo muito isso assim também numa leitura aí mais semiótica, se eu não estiver enganado é semiótica, de que o Clube da Luta também significa isso. É a briga do igual para o igual. Não tem covardia. Como falou,
acabou. Agora fez joinha pro God.
Oi?
O Beto Eco fez joinha pra ti do além agora.
Você pegou um ponto interessante. Eu acho que a maior variação de opinião que eu vejo sobre o filme, sobre o livro, é, afinal de contas, o que seria o Clube da Luta? Aí você, acho que é uma dos comentários assim, um pouco mais originais que eu vi sobre essa questão de você querer associar o capitalismo e tal. Porque minha visão do Clube da Luta... Tem, começa um pouco como a sua, é ali onde o homem, ele é simplesmente o homem, cara. Ele é simplesmente ele. Todos são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Todo mundo tá no mesmo nível. E a parte da luta, pra mim, é exatamente o cara extravasar, né? Aquilo, né? Ele sendo o homem sendo naturalmente, de certo modo, que ele foi feito pra ser selvagem, né? Lutar de verdade. Tipo, então, assim, o próprio narrador, ele fala... No Clube da Luta não é importante ganhar ou perder, né, cara? É simplesmente lutar. Acho que é algo mais ou menos assim. Eu vou Eu não vou falar as frases exatamente, não, porque faz um tempinho que eu já vi um filme já. Mas é exatamente isso, cara. Você não tem uma escala no Clube da Luta e ninguém tá ali pra simplesmente ser o melhor no Clube da Luta. É simplesmente onde aquele grupo de pessoas se encontram. Elas não têm uma identidade definida, mas todos eles são iguais, cara. Exatamente pra não ter diferença. É ali onde eles simplesmente desestressam, tiram aquele peso da sociedade. Eles se tornam pessoas diferentes. É dito isso também.
Tipo assim, eu tenho uma ideia igual parecida com a do Kenyo, tá ligado? O que acontece ali realmente é isso, cara. É o que... É todo mundo deixa a vida pra trás. Quando entra no Clube da Luta, todo mundo se torna igual. Torna simplesmente um homem e luta e pronto, sabe? E pra extravasar também, sabe?
Sim. Diga, Val.
Inclusive, é uma das várias críticas que fazem tanto ao filme quanto ao livro, né? Que muita gente diz que é um filme feito pra homens, sabe? O livro também é feito pra homens, sim, assim. Sim. Tem pouco espaço pra mulheres, assim. A única mulher do filme, né, do livro, que é a Helena Bonham Carter, a Marla Singer, ela basicamente ela serve de escada pro personagem do Edward Norton, sabe?
Nossa,
inclusive tem até uma teoria da Marla Singer, né, que só diz que é a terceira personalidade dele, né? Que ela não existe.
Porra, cara, no livro.
Mas isso, ô, Walter,
não ia dar certo.
Se você parar, mas eu não discordo do Walter, teve uns momentos quando eu via que eu achava que também ia ser um plot twist dela também ali não existir, mas isso aí vamos deixar pra lá.
Eu só vou entrar rapidinho nessa parte. Eu, na verdade, eu acho que até tinha a ideia da terceira personalidade, só que a terceira personalidade não seria a Marla, sabe quem seria pra mim, cara? O gordão lá, o Bob. Que é o Robert Pulse. Se vocês notarem, tanto no livro quanto na cena do aeroporto no filme, tem um momento que tá lá o Edward Norton, o narrador, no caso, esperando, né, a mala dele sair do aeroporto. Nisso ele vê o Tyler roubando um carro, sendo que depois ele volta a esperar e você ouve no alto-falante falando, né, por favor, senhor Robert Pulsen, venha buscar a sua mala em tal lugar. É repetido isso 4 ou 5 vezes nessa cena do aeroporto. E mais pra frente você só vai saber que o Robert Pulsen é o Bob depois que ele morre. Enfim. Que aí, o que que acontece? Quando ele morre, o cara que morre é quem? É o Robert Pulsen, né, cara? Tipo, é esse que é o nome que vira o nome da pessoa que morre dentro do projeto lá. E dependendo de o que você leu, que versão você viu, tem uns 500 nomes, né? Isso que eu achei meio foda. Então, um nome universal pro projeto no caso de destruição dos bancos, né? De estruturação da sociedade. Tá,
ou talvez pode ser aquela pessoa que você... Escuta o nome e você não, nunca dá a bola pra ela.
Pode ser também,
e né, ela cara? Tem uma coisa que é importante. Mas só pegando a questão que o Walter falou antes que o meu Alzheimer colabore, em relação à personagem da Helena Bonham Carter, vamos ser sinceros numa coisa aqui, sem mimimi o caramba 4, e o mundo não é dos homens? E as mulheres só são escada pros homens? Tipo assim, se a gente parar numa crítica social realista, isso, não é isso?
Que pariu.
Eu não vou te dizer isso, que eu ia entrar na... Tem uma cena que o Tyler e o narrador estão conversando e eles falam, né, sobre como que era a relação deles com o pai deles, né? E no final o pai fala pro narrador, então agora você, sei lá, casa e tenha filhos. Aí o Tyler fala, sério, a gente foi criado por mulheres, você acha que realmente a melhor coisa na nossa vida vai ser outra mulher? Tipo, ele meio que realmente reforça esse visual machista, né? Como se o homem não precisasse da mulher pra ser livre, né, cara? Como se a mulher fosse uma marra. Não digo que o mundo é dos homens, eu acho que já foi. Atualmente a gente tem muita...
Não, tudo bem, mas você entendeu o que eu quis dizer?
Sim, entendi, Bigode. Espero que os outros também entendam.
Não, sim, dentro do contexto do filme... Não é uma visão tão ali coisa. Tão, caralho, que não sei o que lá. E outra coisa também, se a gente pensar no mercado de trabalho também de 99, talvez em 99 tivessem menos mulheres no emprego do que homens, ainda mais no emprego dele. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, que até uma relação com o autor e o filme. Qual é o lance das pessoas virem... As pessoas realmente não se incomodam com as outras porque elas vêm as outras machucadas e ignoram? A gente tem que pensar também que o livro, tanto o autor quanto o livro, são um cotidiano de uma sociedade americana. Será que as pessoas não se incomodam quando as pessoas aparecem machucadas no trabalho? Por que que essa questão toda, né? O cara tá chegando todo dia machucado e ninguém fala nada. O que que vocês veem disso?
Se incomoda, cara.
Eu acho que as pessoas se incomodam, mas as pessoas estão tão centradas na sua vida que ignoram ou elas preferem não perguntar para não incomodar, tá ligado? Como para não se intrometer na vida do outro, sabe?
Aham.
Não, olha, Bigode, eu vou te falar que se incomoda. Só que ele quer botar aqui, que, cara, para o seu trabalho, você é só mais uma ferramenta, como todos aqueles homens eram. Ele fala, vejo aqui grandes pessoas com potenciais, mas com potencial desperdiçado, né? Pô, cara...
Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar, nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados.
É um porteiro, o outro é um garçom. E porra, a gente sabe que eles podem ser muito melhor do que... Não desvalorizando essas profissões, logicamente, mas, cara, eles podiam ser bem tratados. Só que aí que tá. Só começam a dar importância ao Eduardo Mota porque ele tá com a aparência toda ferrada. Ou seja, você incomoda? Claro, mas você só incomoda na sua aparência, porque no seu trabalho você é só isso, cara. Você é só aparência, você é só mais uma ferramenta lá. É uma puta crítica que eles fazem ao serviço de cada um. Eu levo muito isso comigo a cada serviço que eu levo.
Né? Eu acho que o interessante do filme é esse, né? Você vê toda hora, e o legal são, assim, o que não levantou um ponto sobre o Tyler ser hipócrita. Né, dele falar mal da sociedade e formar uma pequena sociedade. Será que isso aí também não quer significar que você não vai fugir do grupo? O grupo vai ser sempre, não interessa o quanto você fale mal da sociedade, quanto você critique, mas você vai fazer parte de uma sociedade. O problema da sociedade não é você formar um outro grupo, um outro modo de vida, mas é como essa sociedade capitalista coloca você num lugar que você não é seu. A gente sempre fala isso, né? O cara poderia ser uma outra coisa, mas ele tem que fazer o que a sociedade quer, ele precisa do dinheiro, ele tem que consumir. Não é à toa que tem a questão lá dos Starbucks, né? É uma coisa que, cara, quem é os status de você frequentar um Starbucks, né? É uma coisa tão ridícula. Eu não sei se é isso que ele quer fazer. Uma coisa que eu li também... Fala, Albino. Eu tô dando a deixa pra alguém me cortar, pô.
A primeira regra da cabeça do Albino é esquecer o que você vai falar.
O ser humano é um animal social. Então você falar que as pessoas não querem ou não vão viver sociedade é muito difícil, cara. As pessoas vão viver sociedade, tá ligado? O que de fato, como você falou, pode ser é uma revolta contra o status, a falta da sociedade, sabe?
Uhum. Sim. O grande lance que eu também vi, que tem uma cena que eles quebram o New Beetle, né? Que o New Beetle seria eles quebrarem o New Beetle, seria uma crítica também, porque o Fusca, na década de, acho que 80, 70, seria ali a liberdade do jovem. Assim, é aquele site que diz, né? Não sei quantas curiosidades sobre o Clube da Luta. E aí, voltando à questão do personagem, né? Do narrador, o Eduardo Norton, né? A gente vê que ele tem uma vida ali muito escrota, né? De viagens e tudo mais. E eu acho uma coisa que... Quando eu não tinha visto o filme completo, só tinha visto até essa cena, que o legal é os amigos descartáveis, né? As pequenas teorias que ele faz, né? Tudo é descartável, tudo é pra ser rápido no hotel e tudo mais. Como é que vocês veem aquele início ali do filme, né? Dessas viagens dele, das compras e tudo mais?
Assim, não, como assim você vê isso? Peraí, pô, a viagem dele era o trabalho. A questão do amigo descartável é um conceito que ele já tinha criado. E, cara, vamos falar a verdade, querendo ou não, o narrador, ele é um cara cheio de problemas. Ele é um cara que ele não sabe quem ele é por definição, é um cara que não gosta da vida dele e, tipo, não consegue sair dela. Ele tem que criar uma outra personalidade que puxe ele daquela vida, porque ele sozinho, ele não tem coragem de dar o primeiro passo, né, cara? É o cara que não admite que ele gosta da mulher que, teoricamente, ele diz que odeia. Tipo, ele tem esse problema também. Então, tipo, eu acho que esse conceito do amigo descartável é só mais uma viagem da cabeça dele. É ele querendo justificar aquele mínimo laço que ele ligou com a pessoa, né, cara? No livro ele até pega mais, cara, um pouco esse ponto.
Vai, Bruno. Até dá pra fazer um paralelo um pouco com o próprio personagem do Edward Norton,
que é um cara meio tímido, meio retraído, que não tem amigos, que ele só faz amizade ou puxa papo com a pessoa se ela estiver do lado do avião com ele, como ele tinha os amigos descartáveis. E a dupla personalidade do Tyler Durden, né, já é diferente. É um cara que consegue formar um grupo pra fazer as maiores coisas malucas e absurdas possíveis. Coisa que o Edward Norton sozinho, como tu falaste, não consegue, por conta dessas limitações. Por ele ser tímido, por ele ser retraído.
Walter,
coisa que ele não faria.
Sim, se você parar pra ver, o Tyler Durden, ele vira um mito, ele vira uma lenda, né, cara? Porque durante o filme, durante a história, vou falar a história, querendo ou não, o livro e o filme, eles caminham muito lado a lado, muito foda isso. É, cara, durante a história, você vê que várias pessoas vão falando coisas sobre o Tyler Durden. Tipo, quando o Bob encontra o narrador, ele fala, poxa, eu soube que o cara só dorme uma hora por dia. O outro já diz, não, eu soube que ele é assim, assim, assim. Então, tipo, o cara virou uma lenda. Tipo, ele é um status de outro nível. Isso que é foda. E, tipo, ele conseguiu chegar ao patamar.
É o culto de personalidade que fazem esse do Tyler Durden. Parecido com alguns líderes mundiais. Tipo, aquele cara ali, tá vendo? Aquele cara decora um texto inteiro, sabe? O Barack Obama decora um texto inteiro, sabe? Coisas assim que fazem, reforçam mais o culto àquela pessoa.
Sim, só que aí... Desculpa, rapidinho. E o mais legal, que eu depois até queria perguntar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Se as pessoas veem o personagem do Edward Norton, vê ele como Edward Norton, é um cara patético. Não é um cara forte, ele não é bonito... Não é nada, mas ele tem um prestígio tão grande, né? E vai se criando lenda em cima de histórias que não existiram, que ele acaba sendo um cara foda. E a minha pergunta, só pra depois vocês respondem, que é... Eu fico imaginando na cabeça dos caras, como é que eles não entendem, né? Tipo assim, num dia ele luta bem, num dia ele não sabe o que tá fazendo, no outro dia ele sabe o que tá fazendo. Como é que fica isso na cabeça dos caras que estão vendo aquilo, né?
Mas aí é que tá, ô Bigode. Aparentemente, primeiro, dá a entender que o Tyler Durden, ele deixa claro pro pessoal ali que ele não é muito bom das ideias, que ele vai fazer várias coisas que vão contradizer coisas dele, tanto que muitos dos caras acham que são testes isso que ele faz, né? Ou seja, o Tyler Durden, ele já deu algum jeito, não é mostrado, de minar isso, de minar essa coisa toda. E como o Walter falou, o fato dele ter se tornado uma figura de culto, as pessoas param de questionar ele. Ele tem uma diferença muito foda dessas figuras
As pessoas olham pra ele. As pessoas olham pra ele e falam, não, ele não é maluco, ele só é um pouquinho excêntrico, né? Porque pessoas famosas, pessoas que estão no topo, não têm maluquices. Elas têm excentricidades. No caso do Durden, ele é um pouquinho excêntrico, sabe? Mas tudo bem, ele tá guiando a nossa causa, né?
Sim. Não, e o que eu acho mais interessante da figura de líder que é criado no Tyler Durden é porque normalmente o líder, ele faz o quê? Ele faz tudo pra ele ser o principal, pra ele sempre ser o cultuado, pra ele sempre ser o cara que todo mundo segue, e o cara que quando fala alguma coisa, todo mundo obedece. Cara, o Tyler Durden, ele não é assim. Ele constrói o Clube da Luta de uma maneira que, num ponto do filme, o Clube da Luta começa a sobreviver sem ele, cara. O livro destaca isso muito bem. Ele fala, em um ponto, no começo do Clube da Luta, é o Tyler Durden no meio do... Eles fazem um circo, e no centro do circo é onde o Tyler Durden... É onde o circo... Oh, Walter, tá dando eco, cara.
Alô?
Tava dando eco aí. Voltando aí, dá um, dois, três... E quando começou o Clube da Luta, o Tyler Durden, ele ficava no meio, ele discursava no meio do Clube da Luta pra galera ouvir. E, tipo, ele era o centro do Clube da Luta. Em dado momento, quanto maior o Clube da Luta ficou, ele simplesmente saiu do meio desse círculo, ou seja, ele agora não é mais o centro do Clube da Luta, e ele ainda faz o discurso, só que agora ele faz o discurso em volta das pessoas, assim, ele faz de tudo pra que o Clube da Luta sobreviva sem ele, né, cara? O Clube da Luta não é uma pessoa, o Clube da Luta é uma causa.
A gente pode até fazer um paralelo um pouco com aquelas figuras bíblicas, né? Por exemplo, Jesus Cristo passando os ensinamentos ali pros 12 apóstolos, ele sendo crucificado, morto, sepultado, ressuscitando e voltando pro céu. Quem ficou com a tarefa de passar as mensagens de Jesus Cristo para as outras pessoas foram os apóstolos. Então, meio que a religião, sabe, o cristianismo funcionou sem a figura central de Jesus. É a mesma coisa também em questão do Tyler Durden. Quando ele desaparece, o projeto dele de construção e desordem, né, que eu acho que é mais ou menos esse título que ele dá pro projeto dele, ele funciona sozinho porque já passou os ensinamentos pros outros caras. E já passou o beabá pra todos eles entendem e sabem como proceder aquilo ali.
Sim. É, cara, só que aí que tá ainda assim na questão aí da religião, né? Vamos botar o cristianismo no caso, cristianismo adorado pelo Bigode. É, cara, ainda assim, Jesus e Deus são figuras centrais, Oval. Querendo ou não, Jesus ainda, até antes dele ser crucificado, ele ainda é visto como o ponto central daquilo ali. O pessoal segue o que ele fala, não retruca em nenhum momento da Bíblia, pelo menos eu que não sou grande leitor da Bíblia. Eu não me lembro de ter alguma história que um cara, ele retruque Jesus e fique por isso mesmo, né? Ele questione tudo no final.
Teve, o nome dele era Judas.
Não, Judas era traíra, era diferente. Judas é um cara que se dizia o amigão e no fim das contas ele sacaneou Jesus. É diferente isso aí, ele não questionou os ensinamentos. E é sempre aquela coisa, sempre quando tem a história de um cara que questiona Jesus, no final ele vê, nossa, Jesus é maravilhoso, incrível, e eu vou seguir esse cara agora. E, tipo, não é o
que o... Teve um cara que questionou Jesus e tá naquele filme lá do Monty Python, o nome dele é Brian.
Boa, muito boa. Muito boa, Walter. Mas aí é que tá, eu acho que não compararia com essa figura. Como eu te falei, o Tyler Durden, ele é uma figura única. Por isso que eu acho que ele chama a atenção de tantas pessoas, cara. Apesar de quase todo mundo sempre se identificar com o narrador, tipo, ele é a figura central do filme e ele te cativa, cara. Ele realmente é o cara que tá. É o cara foda, mas ele é o contrário das pessoas que teoricamente são julgadas como foda. Ele não tá tentando ser melhor do que ninguém, ele tá tentando fazer todo mundo ser tão foda quanto ele, criar um espaço pra cada um. E isso é do caralho.
Uma coisa que eu acho legal também no filme, que é o seguinte: é o do que você precisa. Eu realmente preciso da internet? Eu realmente preciso do meu celular. Tá bom que a gente chegou àquela conclusão num podcast passado aí, que a gente falou, né, sobre a internet e tudo mais, que por causa do emprego e tudo mais, a gente vai precisar de internet, né, de celular e tudo mais, parará, parará, parará. O grande é o seguinte, se você vê, eles moram numa pocilga.
Sim.
Né, e eles não têm nada ali. Eles têm o quê? O que eles precisam pro dia a dia.
Não, né? Eles não tem nada realmente, cara. Até a água daquela merda.
É, até a água é uma merda, a luz, né? Eu ia falar até de comida, mas tem horas que eles comem, sei lá, deve ter, né? Mas se tu perceber, a casa que o Edward Norton morava e a casa que ele vai morar com o Tyler, né? Porra, é insalubre aquela casa. E a outra coisa que é interessante também é a questão do Tyler trabalhar, né? Que eu fico perguntando se o Edward Norton, ele também não percebe quando ele é o Tyler... Ele virou maluco que troca filme, que ele virou garçom, ou se aquilo é coisa da cabeça dele, né? Mas você vê, cara, são empregos que você necessita das pessoas. Tu vê que ele trabalha muito na questão do subemprego ali. O Tyler, ele trabalha como garçom, ele trabalha como projetista, ele fabrica sabonete, e o mais legal é a analogia que ele faz. Ele usa a gordura das pessoas... E elas compram de novo a sua gordura e passam no corpo.
Sim. Tipo, ele vende a própria sujeira, né, da pessoa, né, cara?
Né? Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham dessa analogia aí, do você usar a própria sua sujeira de novo reciclada. Que é o que acontece, né? Você pega a gordura daquela mulher rica e faz um sabonete de luxo pra ela de novo.
Sim, cara, isso aí é a pura crítica ao consumismo e ao narcisismo, né, cara? Porra, as pessoas, elas se importam tanto com o teu do bom e do melhor que elas simplesmente nem olham de onde aquilo tá vindo. E, tipo, aquilo ali é a própria gordura humana e eles estão usando e foda-se, porque aquilo, de certo modo, é algo de elite.
Sabe que isso me remete também? Me remete àquela fala... De novo, vou falar de Mr. Robot aqui, nossa.
Ah, pode falar.
Não, mas quem fala de Mr. Robot...
Todo tempo é tempo, né, de falar de Mr. Robot, né?
Sim.
Que o Elliot, ele fala isso, que as pessoas, elas não se tocam, por exemplo, de onde é que vêm as coisas, sabe? Que elas simplesmente consomem. Aquela fala na psicóloga dele...
No primeiro episódio.
Todo mundo consome a Apple, acha que a Apple é inovadora, mas as pessoas não se tocam, por exemplo, que boa parte da produção é análoga à escravidão, pô.
Walter, eu tenho
simplesmente noção disso, isso daí.
Eu tenho a noção disso, mas ainda compro o meu iPhone.
Olha isso.
Bigode é um hipócrita.
Eu não sou hipócrita, diferente que eu tenho noção do que eu compro e o que eu financio.
Tá, mas vai, prossiga. Você que financia essa merda, Bigode.
Eu me financio essa merda.
Tá vendo aquele menino chinês ali construindo um iPhone e ganhando centavos por isso com ele? Você que financia essa merda.
Ele tá, mas e a meritocracia, gente? Mas,
mas é
um ponto legal que a gente tem que falar de Mr. Robot, né? Que o Clube da Luta, porra, se não ajudou a moldar o espírito do Mr. Robot, né? Eu não sei o que foi, né?
O Mr. Robot é uma amálgama, né? Ele é uma amálgama do Clube da Luta, psicopata americano, requiem para um sonho, sabe?
Acho que
não me engano, se não me engano, um filme do David Lynch, né, Cidade dos Sonhos também, tem muitos elementos parecidos também com essa coisa da lisergia também, do fato do personagem também ter problemas com drogas, das viagens que ele tem com as drogas e tal. E também é uma crítica ferrenha também ao consumismo, à sociedade cada vez mais fútil e tudo mais. E meio que espelhou, sim, o Mr. Robot.
Cara, eu até brinquei com o Bigode depois que eu ouvi o nosso podcast de Mr. Robot. Eu falei, cara, eu tomei spoiler do Mr. Robot. Se chama Clube da Luta, né, cara? Porque eu não tem como, né, cara? Eu, tipo, ouvi o terceiro episódio do Mr. Robot. Eu falei, olha, já sei que o camarada, o Mr. Robot, é a dupla personalidade do cara. Já tem isso. O que eu acho que o Mr. Robot retrata o. A questão, acho, de uma maneira como que eu posso... Eu não sei se eu posso colocar como sonhadora, mas, tipo, o Mr. Robot, ele tem disso, né? Ah, não, a gente vai ajudar as pessoas, tudo vai dar certo, e não sei o quê. E é sempre o quê? Um cara, ou um grupo mínimo dele fazendo tudo. E, cara, o Clube da Luta, ele já tem uma visão totalmente contrária, né, cara? Tipo, as pessoas, elas têm que fazer, mas a primeira coisa, elas têm que renegar a vida delas, né? Perder a identidade.
Só fazer uma crítica aí. Fala, Walter.
Uma coisa legal que, inclusive, faz parte da literatura do Chuck Palahniuk. Ele mostra que você não é um ser especial. Ninguém é especial. O Clube da Luta... o Clube da Luta, o Sobrevivente, o Snuff, todos esses contos dele no sufoco, ele bota personagens que não são especiais, que não são pessoas extraordinárias, a não ser o fato de eles terem conhecimento, por exemplo, de como fazer napalm ou como limpar sangue da lapela, por exemplo.
Eu sei do que o Keno tá rindo. Desculpa, Walter.
Eu tive que botando música aqui.
Oi. Do que você fala, Kenan? Do que você tá rindo? Pode falar.
Cara, já me veio o apelido, né, Bigode? Porra, da situação que rolou com o Bigode, a mulher, que a mulher chamou o Bigode de bolão babaca. O Bigode realmente levantou esse discurso do ninguém é especial, seu filho não é especial. E, cara, a mulher se estressou com o Bigode, cara. Querendo ou não, o Bigode tava com a razão, cara. Porra.
Não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou o que eu disse.
Ninguém é melhor do que ninguém.
O meu filho só vai ser especial com 3 anos.
Nesse pontinho de merda, nessa latrina da vida em que nós boiamos e somos um bando de merda.
Sim. O meu filho só vai ser especial mesmo, mano, se ele com 3 anos tocar Chopin. Vou ser bem sincero com vocês. Aí eu acho que ele vai ser especial pra caralho. Né? Mas o que o Walter ia falar era o que eu ia falar também, concordando com ele plenamente. Se você pegar pelo que vocês falaram, eu até me interessei de ver os outros livros dele, né? Nesse que vocês falaram, Sobrevivente, que ele fala, né, que o mundo é... Como é que foi que vocês falaram? Que o livro, ele é pessimista? Seria isso? Foi isso que vocês falaram?
Não, ele tem uma visão muito seca da religião. Ele critica ferrenhamente a religião e principalmente a questão de como ela é usada como...
Sim.
Como é produto. Exatamente.
Produto. Mas vamos lá, olha só. O Albino, fala mais alto. Fala mais alto no microfone.
Bota a boca no microfone, Albino.
Vocês lembram do livro Gelai? Por que o Gelai...
Perfeito.
Que é a Bíblia. Porque a Bíblia é uma arma. A Bíblia na mão das pessoas é uma arma, porra.
Sim, pô, sim. Eu gosto das participações do Albino, porque ele sempre entra no momento certo. Eu não tô zoando, não, tá? E com pontos perfeitos. Eu nunca vi esse filme. Minha mãe que já viu 1 milhão de vezes. Mas, tipo...
Bigodão do Urden aí.
É, mas tipo que assim, eu já tinha visto que eles vão atrás da Bíblia, né? Mas o que o Albino botou é perfeito. O que eu queria falar é o seguinte, complementando. As pessoas, e eu falei isso no podcast lá do... A gente comentou, e o Walter também falou, no de Teoria da Conspiração, que é o seguinte, a vida é sem graça. E o mundo, ele é nojento. Se a gente pegar aí também o True Detective, eu sempre volto falando do True Detective, que são coisas que faltam à realidade. Mano, o mundo não vai melhorar, mesmo que a gente queira. Todo dia eu tento mudar de um certo modo o mundo, mas o mundo ele é nojento, ele é sujo, as pessoas vão pisar nas outras pessoas, e a gente não tem mais que se surpreender com tantas coisas. Eu ontem mesmo botei um post no Facebook, professora espancada por os alunos, eu botei surpresos em ponto de interrogação. Eu não fico surpreso, eu não fico mais abismado com isso. Quando eu vejo um vídeo de uma mãe batendo numa criança, cara, o mundo é isso. E isso que é interessante do Clube da Luta também. Ele mostra o quanto o mundo é sujo, nojento e violento. E essa é a verdade. Eu não sei se vocês concordam comigo. Cara,
o mundo é assim porque as pessoas são sujas.
Os filmes também, tipo Laranja Mecânica, ele mostra muito essa questão também da violência.
Calma aí, Walter, que o Albino não tava falando, ele ficou chateado com você. Fala, Albino. Tipo
assim, pode falar, Albino. O mundo é assim porque as pessoas são assim, cara. Entendeu? É por isso que certas coisas, tipo o comunismo, não vai funcionar. Por quê? Porque depende muito da boa vida das pessoas, tá ligado? Essa porra nunca vai funcionar por isso.
Não, sabe por que também o capitalismo não funciona na sua essência? É porque as pessoas também são ruins. Da mesma forma como o comunismo também.
Mas funciona melhor que o comunismo, tá? Então menos, tá?
Isso eu tenho que concordar com o Albino. Porque sabe qual é o grande lance? Por que o capitalismo ele dá certo? Porque o capitalismo ele é individualista. E o ser humano, ele é individualista. É isso que é legal no filme. Apesar deles se juntarem pra fazerem um grupo pra acabar com isso, se você vê, são um grupo de pessoas normais. Não é ninguém excepcional no grupo. Cada um é uma peça importante da engrenagem. Eu acho que ele fala isso no filme, não fala?
Não, sim. Cara. Fala?
Se eu não me engano, falam, sim.
Que na hora do plano, que cada um é uma peça importante pro plano. Não, também se não fala, foda-se, sim, acaba sendo que
não,
é.
Não chega a comentar, não, cara.
Né? Mas o grande lance que eu queria falar uma cena com vocês, que é o seguinte: a cena que ele dá aquela moral também na galera, que ele fala que. Como é que é, Kino? Que ele fala, prometeram isso, que a gente nasceu.
Sim, no mundo. Falam que. Eles prometem pra gente que nós vamos ser presidentes, grandes astros do rock, e nada disso é verdade. É algo mais ou menos desse ponto.
Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar, nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados.
E isso é bem verdade, né? A ilusão que vem...
No outro podcast, fala. Né? Porque a gente passa a vida toda, né? Fazendo muitos planos. Eu, por exemplo, quando era moleque, pensava muito, não, vou ser um cantor de rock um dia, não sei o quê. Quando a gente chega e vê que as coisas não são assim, que o mundo é complicado, que essa questão da meritocracia não é tão fácil assim quando você tá lá embaixo. E também por uma questão de esforço pessoal, né? De competência. Você acaba meio que deixando essas coisas de lado.
Vai dizendo pra si mesmo se tornar Tyler Durden.
Quinta regra, uma luta de cada vez.
Sim, não, sim, sim.
Com certeza. Eu acho que o grande lance é esse, né? O mundo ele é sujo, ele não é perfeito. E o legal do Clube da Luta é isso.
são homens comuns brigando entre eles de um modo justo, seja na visão que o Kenno falou, seja na minha, na crítica também, né, da questão do capitalismo ser de igual para igual, não tem ali uma empresa e o caralho é quatro, né? E como vai se espalhando o Clube da Luta, né? Que ele vai vendo que ele vai pra várias cidades e o Clube da Luta virou, tipo, uma indústria.
Sim. Eles falam, fizemos franquias, né? Tipo, tem hora que nem tanto... Novamente, eu venho com aquela teoria de que talvez tivesse uma terceira... Tinha essa ideia da terceira personalidade, é que tá o Tyler e o narrador conversando. Você soube que abriu um Clube da Luta em Delaware? Delaware não, Delaware eu já sabia. Pô, ele em tal lugar. Cara, eu só não abri não, foi você? Ele não, não fui eu. Tipo, tem tanto Clube da Luta que nem eles estavam sabendo onde tava abrindo e onde não tava e quem tava abrindo os Clubes da Luta.
Né? É, podia ser pessoas que vissem e quisessem também abrir em outro lugar.
De certo modo, isso depois, mais pra frente do filme, você vê que isso vai gerando. Pô, tem Clube da Luta, tipo, em esquina, né, cara? O Eduardo Norte tá passando pelos caras se batendo de graça, né, de esquina, velho.
Mas aí eu pergunto, esse negócio de abrir franquias, sim, perde o espírito da coisa?
Depende. Tipo, ali no filme, pelo menos, isso não perdeu o espírito da coisa, porque aquilo tudo foi o plano do Tyler, cara. Tudo foi seguindo. Então, que você vê que o Tyler, ele vai indo de um local em um local pra conferir como tá o andamento. E lá ele ensina as paradas aos caras, pros caras saberem sobreviver sozinho. Novamente, aquela... Como eu falei, o líder do PT, o Tyler realmente é a visão do mundo. Ele não é um chefe, ele é o líder de verdade. Ele ensina a pessoa, depois quando a pessoa consegue andar pelos próprios passos, ele deixa. É isso que é feito. Não, então não perde o conceito no filme. Mas agora, se fosse aplicado na vida real, a gente sabe que isso... Já ia desentoar, né? Ia perder, sim, o sentido.
Agora eu pergunto pra vocês, por que o sabonete, né? Porque ele pode virar bomba. Qual o grande lance do sabonete? Porque se vocês verem, né, tanto no livro quanto no filme, obviamente, né, o símbolo é um sabonete. O que, que o sabonete aí vai significar? Que ele limpa o corpo? Que é uma pureza que ele vai trazer? O caramba 4? É a questão da bomba? É uma coisa que você não dá valor, mas também... Vamos dar uma viajada agora, né? A gente falou que aí são pessoas comuns que ninguém dá valor, né? Será que as pessoas só veem um sabonete como um instrumento de casa, mas na verdade ele tem um valor maior e pode virar uma bomba? Por que um grande lance no sabonete? Vocês que leram um livro.
Olha só, vamos lá. Não, cara. Pelo que eu sei, o sabonete ele pode virar napalm. Você pode pegar... Agora eu vou ensinar a merda aqui agora, hein? Você
pega um sabonete... Peraí que eu vou anotar aqui.
Você tá no livro, tá no...
Pô, não, o livro ele ensina até o final, não, cara.
Tá, não. Você pega o seu sabonete, faz raspa de sabonete, mistura com gasolina, vai gerar um gel... Você põe esse gel dentro de uma garrafa, tapa a garrafa com arame, põe o pano, acende o pano e joga. Isso é napalm, tá ligado? E eu acho que o sabonete deve ter a ver, porque o sabonete que eles fazem é feito com gordura humana, que eles roubam lá das clínicas de respiração, tá ligado?
Primeiramente, assim, terminando, não sei se você tinha acabado.
Não, eu acabei, pode falar.
Assim, então primeiramente agradecer ao Albino Al-Qaeda aí por ter ensinado sua receita de napalm. Albino com altas receitas, seja de comida, de bomba.
Calma aí, volta. Eu volto não, Kenno, agora eu que vou te cortar e vou dar uma de Albino. Galera, a gente não tá falando pra ninguém fazer bomba, tá bom? É responsabilidade de vocês.
Eu tô falando assim, que se fizer que se foda, tá? Não me responsabilizo porra nenhuma.
Se fizerem uma bomba, ataque no bangalô lá do Albino, por favor.
Mas agora que, cara... Pra mim, o sabonete, eu acho que até o ponto central, pra mim, que é a grande virada do filme, que é o grande discurso do filme, que eu acho que é, pra mim, a parte mais maravilhosa do filme, que é sempre aquela parte quando eu tô na merda. É um ritual que eu tenho, quando eu tô muito na merda, eu vou assistir Clube da Luta, e essa é a cena que sempre me revitaliza, quando eu tô vendo, ou me deixa mais maluco, vai depender da ocasião, que é aquela cena onde tá só o Tyler e o Edward Norton, ele faz, né, queimadura química na mão do Edward Norton. É ali que ele diz tudo, que você tem que sentir a dor, tem que sentir o sofrimento, você tem que chegar ao fundo do poço, que só quando você chega ao fundo do poço é que você é totalmente realizado.
Isso é Nietzsche, né?
Eu não sei, eu não sou estudioso desse tipo de coisa, mas se for, parabéns pra ele. Mas, cara, qual é a história que ele conta antes quando eles estão fazendo o sabonete? Ele fala assim,
essa frase do Kenho foi foda. Eu não sei se foi parabéns pra ele.
Sacanagem. Só pra continuar o raciocínio. cara, que é a história que ele conta de como surgiu, né, o sabão, né, cara? Que ele fala que é a história dos guerreiros, né? Quando acho que eram os astecas, não vou lembrar de qual era agora, iam lavar as roupas, eles notavam que em um lado do rio essas roupas ficavam mais limpas e faziam um sabão. E depois eles descobriram que nessa parte do rio era que transbordava, né, a gordura dos corpos, dos cadáveres dos guerreiros. Então ele meio que, eu acho que ele faz associação a essa história. Porque o sabonete representa os guerreiros que foram mortos em batalha, né? Corajosamente em batalha. Essa é, pra mim, que é a visão do sabonete. Essa cena, ela explica qual é a analogia do sabonete. A analogia do sabonete é essa, cara. É porque da morte daqueles guerreiros é que foi criado o sabonete. Tipo, se não fosse pelo sacrifício daqueles caras, seja lá porque eles estavam lutando, você não descobriria o sabonete. De certo modo, o sabonete seria a forma mais pura de representação do esforço daquelas pessoas, entendeu? Eu, pelo menos, é a minha visão, acho que fica sempre a visão mais pessoal por conta da cena. Mas, pelo menos, é o que eu vejo. Não sei se vocês concordam.
Cara, a minha visão sobre o sabonete é aquele lance também da gordura humana, né? Que é aquela coisa das pessoas tirarem aquilo ali que é imundice, que é sujo do corpo delas, e o Tyler reaproveitar aquilo ali pra justamente ser utilizado pra se limparem novamente, né? A questão também do Albino, que ele falou que um simples objeto doméstico, higiênico, pode servir como arma, entendeu? Aquilo ali que você não dá valor, aquilo ali que você menospreza. Aquilo ali, com algum agente químico ou agente físico, pode se tornar uma arma. Tanto que, ao longo da história, ele vai ensinando várias formas de formar bombas caseiras, napalm e tudo mais. E justamente com objetos que você tem em mãos, assim, bem no estilo meio MacGyver, né? Ele ensina, por exemplo, a fazer napalm com gelo numa banheira e usando suco de laranja concentrado gelado.
Não é napalm, não. Não é napalm, não. Isso aí é nitroglicerina, isso é explosivo mesmo.
Nitroglicerina, exatamente. Albino, você faz curso disso, cara? Quer me ensinar? Você quer mandar um PDF pra aprender essas porra?
Eu acho que eu tenho PDF dessa porra guardada aqui, tá ligado?
Caralho, Albino, fala isso não. O Bigode, você corta essa porra na edição. Essa parte tu não deixa vazar, não, tá, cara? Por favor, não deixa essa parte.
Se o Albino deixar, eu continuo. Senão eu bipo. É com o Albino isso.
Pode dar merda.
Até onde eu sei, conhecimento não é crime. Então pode deixar essa porra aí.
Eita, gostei da resposta, Albino. Beleza.
Boa, hein, Albino.
Isso aí, conhecimento não é crime. Mas é isso aí, galera.
Conhecimento na mão de maluco.
Conhecimento na mão de maluco é uma arma, né, cara? Olha aí.
Mas a mão de maluco é conhecimento. É o que ele faz com o conhecimento que se torna.
Eita, caralho.
Caraca, Albino é um mito, cara. Porra, é por isso que eu falo, pô. Albino é o verdadeiro mito desse cast, cara. Coisa que eu falei, você tá foda, né?
Mas vamos partir pro final, né? Vamos. O que vocês querem falar mais sobre o filme? Sei lá, sobre as mensagens. Acho que a gente já falou tudo, né? Assim, a gente não dessecou o filme, é a cena tal, não sei o que lá. Eu só queria falar uma coisa. Eu só queria falar uma coisa aqui que eu acho que é um fato que a gente tem que falar, porque se não falar, não tem graça, né? Que é de um filme do Nolan. Eu tava vendo aqui num site que falam que o telefone de Amarla... Esse podcast
tá um combo, né? Nolan, falamos do Mr. Pot, falamos de Nietzsche, falamos sobre história.
É, porque o Nietzsche que diz, né, que se você... Você tem que chegar... Ele desejaria pros amigos dele dor e desespero, que é daí que a gente tira as forças. Por isso que eu, quando o Kenan falou, eu falei do Nietzsche. Eu tava vendo num site aqui, e eu vi os números, pode ser montagem, mas depois tem que confirmar, é que o número que a Marla dá pro personagem do Edward Norton é o mesmo número do filme do Amnésia, que o diretor é o Christopher Nolan.
Eu não sei, cara. Eu não sou ligado muito em Nolan e...
Eu também eu sou ligado, mas eu nunca tinha reparado essa porra. É uma coisa que, porra, eu vi aqui num site.
Logo você, cara, o maior fã de Nolan que eu conheço, não ter visto isso.
E eu só queria também falar uma coisa com vocês que eu acho interessante no filme, que eu também vi aqui, não sei se é verdade. Que é aquela coisa
Pode,
que
o Eduardo... Só falar qual é o número.
Oi? Eu tô procurando qual aqui, é depois número, eu bicho? Falo. Depois eu falo o número. Eu tô procurando aqui. Que é a questão dele botar o frame do peru, cara, no cinema.
Pula. Eu acho sensacional isso, cara. Que é a parte
infantil.
Cara. Eles estão. A menina tá vendo. A menininha, né? Ela tá vendo como é. Dá aquele frame rápido.
Pula.
E, tipo, a criança começa a chorar, cara. Eu, tipo, caralho, cara, isso é muito errado, cara. Isso é muito.
Vocês sabiam foda. Que. Falam que no final do filme, quando vai explodir, tá? Aqui eu tava vendo no na internet. Aparece também, é colocado um frame. Pô, do.
Aparece, cara, aparece. Dá pra perceber, bicho. Igual, eu acho que até mais de um segundo, dá pra perceber muito
não,
nítido.
Não, isso que eu ia falar. Ai, aquela porra não é um frame, não, maluco. Aquilo ali é um, dois,
pula. Três. Tá aqui, ó, o número, ó. Vou falar pra vocês. O número que a Marla dá pra ele é o 555-0134. E o número que o personagem do cara também põe lá é esse, né? Que é 555-0134, numa foto que ele tira e dá o telefone. Ó. O número que o telefone que a Marla dá é o mesmo que Ted no filme Amnésia. E também é o mesmo número do telefone de Hong Kong, no restaurante Han, não sei o que lá, espiã. E no filme de alguém aí, ah, no programa Millennium. Caralho, assim, alguém como você. É um número comum, então, em filmes, talvez. Sim. Né, é interessante.
Sim, boa, cara. Boa.
Ou seja, não foi genialidade do Nolan, né?
Como sempre. Como sempre. Só falar uma coisa aqui também de curiosidade, que o Tyler, quando tá dando aquele discursão, ele fala, né, quando o Tyler está discutindo no Clube da Luta, ele olha diretamente para o personagem de Jared Leto, quando ele menciona estrelas do rock. Pra quem não sabe, o Jared Leto, ele é... tem uma banda chamada 30 Seconds in the, não, to the Mars.
Não, isso, Bigode.
Melhor parte do filme, por sinal, né? Melhor parte do filme, quando ele soca o Jared Leto, deixa ele com a cara toda deformada.
Você pode ter certeza que depois de Esquadrão Suicida, muita gente vai querer fazer o mesmo. Só deixa isso aqui implícito aqui, cara. mas, ô Bigode, você também tem o Matt Lauper, né, cara? Que é o Bob, que ele também, ó, de certo modo, ele já seria uma estrela antiga, né, do rock, né, cara? Ele também tem carreira como
cantor. É isso aí que o Pinhoco falou. Eu acho que na época o Jared Leto não fez sucesso. Ele fez sucesso em 2010, 2011, tá ligado? Já o Mitch Lauper, ele fez sucesso muito tempo atrás, porra.
Pô, muito. Até demais, até, cara. Até estranho. Um amigo meu já tinha me apresentado. Cara,
ele tem um dos discos de rock mais vendidos de todos os tempos, se eu não me engano.
Que é o tal lá do Bat of Hell, não, né?
Eu acho que é esse daí.
Pô, ótimo, ótimo disco, cara. Quem puder ouvir, ouça, que é muito bom. Muito foda.
Mas esse aí, vocês querem complementar mais alguma coisa sobre o filme? Falar mais alguma coisa?
Eu só quero deixar aqui, falar rapidamente da diferença do final, né, do filme, do livro, né, cara? Que era não, pra quem não sabe. É, o final.
Ai, não, spoiler não, Keno. Poxa, tem que avisar.
É de 99. Porra, tá de sacanagem. Se você não viu o Clube da Luta, você tem que apanhar, meu. Porra.
Tyler, confiamos.
Não, mas falando que, cara, os objetivos são meio diferentes, né, cara, no livro. Enquanto no filme o Tyler Durden quer zerar o crédito de todo mundo explodindo bancos e empresas de cartão de crédito. No livro ele meio que tá tentando fazer uma limpeza da cultura da sociedade, né, cara? Tanto que no final a ideia dele é explodir o prédio, e o prédio que ele vai explodir no livro, ele vai cair em cima do Museu de História.
Aquele velho ditado que você sempre machuca quem você ama, é o contrário também.
e no livro ele tem. Ah, o plano dele é explodir o prédio onde eles estão, que eu não lembro agora qual é o prédio. Pra ele cair em cima, se eu não me engano, de um museu de história da humanidade. Tipo, pra destruir o museu. A ideia é essa. Tipo, pra destruir e cair em cima do museu. E foda-se. Isso que ia ser. Enquanto no livro, no filme não. É os caras explodindo a empresa de cartão de crédito. E no filme o plano dá certo. O Chuck Palahniuk diz até que é... Que o filme ele é
melhor
muito mais...
final do filme do
livro. Ele não diz que é melhor. Ele diz até que é mais corajoso. Porque, cara, simplesmente o plano é executado, né, cara? Eles explodem a porra. E no livro não, cara. No livro fala exatamente a frase que eu usei no começo do cast. Né? O Edward Norton sempre falava que você podia fazer bomba. O narrador, no caso, sempre fala no livro que ele pode fazer bombas de várias maneiras, mas com parafina nunca funcionava com ele. Ele sempre fala, com parafina comigo nunca deu certo.
Sexta regra, sem camisa, sem sapatos.
E no final do livro, quando ia explodir o prédio não explode. E ele manda essa frase, com parafina comigo nunca dá certo. E nisso a galera salva ele, todo mundo descobre que é do plano dele. Ele é internado, após isso que ele dá um tiro na cabeça dele. Ele é internado, sobrevive, e dá a entender que mesmo com ele vivo e prestes a voltar, a ser liberado, ainda assim o Clube da Luta existia. Tipo, o Clube da Luta era algo existente nisso. E no filme não, no filme após ele explodindo tudo, é, você vê o frame da piroca e acaba, né? E tem o Clube da Luta 2, né, cara? Que é a graphic novel, né? Já que o Palahniuk já até lançaram a versão encadernada, ele tá até fazendo a sessão de autógrafos. Eu acho que foi até o Walter que retweetou as fotos dele lá tirando foto com a galera. Não sei se foi o Walter.
Foi, fui eu. Foi.
Então, e espero que seja que tragam pra cá, né, cara? Porra, pelo que eu soube, é uma HQ muito boa, é da Dark Horse.
Não, rapidinho, só me tira uma dúvida. Que eu não, ou eu não entendi, ou eu não escutei, ou você não falou. Por que destruiu o museu?
É por questão cultural, ô, Bigode. Ele tava querendo eliminar todos os, é, toda a referência da cultura da humanidade.
Tipo, tá, mas queria... por quê? Por quê? Porque, assim, o que eu acho que é inútil é essa cultura escrota da personagem ficar assim, sabe? Ai, cultuar pessoas idiotas. E por que o museu? Porque as pessoas se preocupariam depois com o museu? Começariam a ir a museus?
É um símbolo.
Exatamente.
Sabe a questão do V de Vingança, Bigode? Aquela coisa da simbologia do parlamento, do Big Bang.
Não, mas assim, eu não consigo ver um museu. Não, sim, mas eu consigo ver o parlamento, o caracol, mas eu não consigo ver o museu, porque eu acho que as pessoas não vão ao museu e essa cultura, as pessoas esqueceram. É disso, olha, que eu tô falando.
Eu vou tentar entrar um pouco na cabeça do Tyler Durden, não sei se vai... Mas eu acho que na visão dele... Ah, não, fala logo.
Desculpa, Bigode, o filme é de 99, o livro é de 97. É uma era pré-internet, as pessoas iam ao museu nessa época.
Tá, tu acha que iam?
Iam sim, cara. Algumas pessoas ainda vão ao museu hoje em dia.
Tô com bigode.
E né? Daquela época já não iam.
É. Eu acho que nunca foram, né? Essa é a verdade. Mas é.
O museu
é
até lotado, por incrível que pareça, mas assim, eu acho poucas pessoas que vão ao museu. Por isso que eu acho estranho ele querer destruir um museu, tá entendendo?
Sim, aqui, Bigode, eu acho que na visão do Tyler, tipo, mesmo ele conseguindo rebotar, vamos botar assim, a sociedade, aquilo ali ainda seria um marco da antiga sociedade, seria a lembrança daquela sociedade que ele mesmo abomina, da sociedade que tornaram aquelas pessoas que ele conseguiu, vamos entre aspas, ajudar, tornar aquelas pessoas as pessoas que são, né, cara, todo aquele caminho que foi feito resultou na sociedade atual. Então você deixar as lembranças...
Meio que você tentar apagar o passado, né, o passado que nos guiou ao presente... Justamente passando a borracha para que a gente possa escrever o futuro.
Exatamente, nossa, cara.
Ah, sim.
É como aquela velha frase, acho que é até um provérbio japonês isso, não vou saber. Que é, para se construir um castelo novo, você tem que derrubar o antigo, né, cara? E é isso que ele quer fazer. Ele quer eliminar...
Ou construir num pântano, mais duas, três vezes, que nem no Monty Python.
Certo. Walter, cheio das referências ao Monty Python, olha aí. E é isso que eu entendi. Monty Python. Assim, só deixar a última curiosidade aqui, hein? No livro, a Marla sabe o verdadeiro nome do narrador, tá? Não é dito pra gente, mas ela sabe qual é o verdadeiro nome.
No próprio filme dá pra entender que ela sabe o nome, porque ela pergunta pra ele quando...
Mas a cena é cortada logo, mas aí tá, assim, não, no telefone, pois é. No telefone ela não fala, não. Ela fala naquela cena, ela recebe o telefone e ela fala, qual é teu nome? Aí já é cortado. Aí você não sabe se ele disse ou não. No livro deixa especificado que ele tirou a carteira de motorista e... mostrou pra ela, botou na frente da cara dela pra ela ver o nome dele.
É isso aí, alguém quer mais falar alguma coisa?
Não, papai.
Não, eu tô tranquilo, não foi tudo que eu queria falar.
Leiam O Sobrevivente, por favor.
É isso que eu vou, acho que eu vou ler. Eu tô nesse tempo ocioso agora, dá pra fazer isso. Ninguém tem mais nada pra falar, o que eu posso falar é que você já viu o Clube da Luta? Não, nunca percebeu essas nuances que a gente falou agora? Veja de novo. Você não viu o Clube da Luta, ficou curioso pra ver se a gente falou merda? Veja o filme. Leia o livro, faça o que você quiser. Mas deixe... Eu vou falar uma coisa que ninguém falou. Deixe de ser um macaquinho espacial.
Caralho!
Só uma coisa que o Bigode não falou. Se você viu o filme e não concorda com a gente, comenta aí.
Também, comenta aí.
Eu quero ver. E se concorda,
e
também
se você, viu? Se você viu até o filme até o final, escute Surfer Rosa do Pixies, que é de 1989. Que tem a música Where's My Mind?
Eu prefiro o Rei do Pixies, se for a mesma banda que a gente tá falando. Mas é isso aí. Cara, não seja um macaquinho espacial de fazer coisas repetitivas, sabe? Só treinado pra aquilo e acabou. É isso, é a mensagem que a gente sempre deixa nos casts. Eu sou o Bigode, tivemos na mesa os lutadores Albino Moreninho.
Eu tava brigando com o microfone aqui. Tchau, pessoas.
Tivemos... Volta pro mercado.
Tô morrendo de alergia.
Eita. E tivemos o sapo mais pulador.
O Kenô.
e eu, o seu host, que tá com alguma coisa no olho inchado e não sabe o que que é ainda.
Um São beijo. Lágrimas de bigode.
Caralho, né, eu tô achando que é ter sol.
É porra.
São lágrimas acumuladas.
Ah, e é isso aí, eu sou o seu host Bigode, um beijo, um abraço.
Bigode, posta no meu peito e chora, vai.
No seu peito flácido. Um beijo, um abraço e tchau.
E a oitava e última regra: se for sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar.
Pessoal, vamos para os recadinhos, né? Gostaria, primeiramente, de pedir desculpa para os colegas que estão escutando o podcast e a voz do Albino está alta, está baixa, né, na verdade. Faço de tudo para aumentar e peço sempre ele falar alto, vocês escutam aqui, né? Vou mandar um beijo pro Bambu, que já participou aqui do Wikicast, lá no podcast do... também, né, Clube da Luta, para a televisão Mr. Robot. Bambu, agradeço sempre o teu feedback. Nesses podcasts aí eu vou tentar melhorar o áudio do Albino, né, que agora eu tenho mais tempo pra editar, né, não, mas é isso aí. Por favor, alguém quer dar recado?
Siga-nos no Twitter, @wcast_br, onde basicamente a gente fala sobre entretenimento, cultura pop, cinema, lançamentos e coisas em geral, e a gente posta o link do nosso podcast, que sai todo sábado, sai tarde, mas sai o podcast. Me sigam também no Twitter, @WSupermercado, onde basicamente eu falo coisas maravilhosas, incríveis, que o Albino ama, que o Bigode retuita e que o Kenô só faz dar risada. E é isso aí, pessoal.
É só o que eu faço, esse é o meu trabalho.
Kenô?
Cara, como sempre aqui, além do nosso Twitter, temos também o nosso blog, onde é hospedado esse lindo podcast, esse podcast revolucionário aqui, esse podcast ao qual você não pode falar para ninguém, que é o wikicastbr.blogspot.com.br, cara. Lá você tem um link para toda a nossa tralha, pro Twitter, Facebook, ou qualquer outra coisa que tem que eu não vou lembrar agora. Tem também o link pro nosso e-mail. E principalmente, onde você pode comentar e mandar o feedback primordial. Esse cast com certeza vai estar aí também, logo na página. E é isso, cara. E também me sigam no Twitter, que é o Ken_00. Onde eu falo sobre coisas banais e besteiras da vida consumista que nós temos.
Pô, meu, bom sumido.
Falei, meu, fazer um
Por favor, postem fotos no Instagram.
Caralho, tá falando preferência... minha mãe, socorro.
Albino, oi. Tem algum recadinho?
Me sigam no Twitter, @moreninhaalbino, e abaixo o comunismo, abaixo o PT.
E viva a televisão.
Vai ter golpe.
E viva a telefone.
Eu sou o Bigode, seu host, estou lá no Twitter, que era o...
Bigode, só faltou o Albino falar Anauê também.
Anauê. Eu gostaria...
Uma coisa séria aqui agora, olha só. Eu, Albino, não me responsabilizo por qualquer merda que vocês forem fazer com o que eu falei.
Ih, ficou com o cu tremendo.
Eu quero mais que se foda, mas né, depois eu vou ter sempre que
botar. Albino, tu te esquece do primeiro mandamento do clube do Wikicast. Ninguém fala nada do Wikicast. Por quê? Porque ninguém escuta essa porra.
Ninguém escuta essa merda.
Não ouviram o Wikicast um segundo, né?
Vamos lá. Só falar uma coisa aqui pra vocês. Eu queria mandar um abraço aí pra uma galera que tá me curtindo lá no Twitter. Eu não sei porquê, né? Espero que seja porque escutam o Wikicast. Ah, não, ninguém escuta o Wikicast, eu esqueci. Mas é mandar um abraço pra Mansão Wayne, que tá me seguindo agora. Obrigado, pessoal da Mansão Wayne, né? Mandar um abraço aí pros ouvintes de sempre, né? O César de Mello, né? O Luciano, o Clint. Mandar um beijo pro Clint também. Mandar um beijo pra galera toda aí do Twitter. Se eu parasse aqui pra ficar lendo geral, porra, fudeu, né? Mas é isso aí. né? Me sigam lá no Twitter, já falei. Ah, mandar um beijo aí também agora pro Leandro Tifferbarren, sei lá quem é. Tem uma X-Wings no... na foto de perfil dele, ele gosta de Shield e o caralho A4. É isso aí.
É isso. Né?
Já dando eco toda hora, eu acho engraçado eu escutar minha voz. Ele segue o Keno também. O Keno deveria Eita. Saber disso.
Olha né? aí, segue o viado.
Batman.
O viado me queimando aí com a galera.
E o solo de tênis. Né? Mas é isso aí. Agradecer a todos vocês que escutam o Wikicast. Né? Não tem mais nada o que falar, cara. A Naue bota as pernas pra correr. Era o que meu avô gritava pros integralistas.
Eu tenho uma coisa pra falar. Eu quero falar pro meu filho que sábado agora ele arruma as coisas dele, que a gente vai viajar, porque eu vou levar ele pra conhecer o local onde eu comi a mãe dele e a gente o concebeu. Foi no carnaval de 2001, em que eu tava vestido de tiazinha e ela tava vestida de Ronaldinho. Um abraço, John Carteiro, meu filho. Papai te ama.
Eu imaginei o Walter com a bundinha magra, com a calcinha enfiada no cu. De a bundinha
é só espinha também, né?
Sambando aquela bunda flácida.
Caralho. Porra, o bigode descreveu muito bem a bunda do Walter. Fiquei bolado agora, hein?
Que merda. Olha só. Nem te conto que a gente faz de madrugada na webcam.
Isso não é da sua conta, Keno. Mas é isso aí. Um beijo, um abraço. Que agora eu vou comer carne de sol na telha com aipim. Beijo, tchau, tchau.
Mete a do Batman. Tchau.